Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado ouvinte, prezado ouvinte também. É um prazer estarmos aqui novamente consigo para mais um Fórum Bíblico. Como sabe, é um fórum que conta sempre com a sua participação e aguardamos sempre ansiosamente que nos escreva e nos coloque as suas dúvidas, porque o nosso convidado está aqui mesmo para responder a essas questões. Gostaria, antes de avançar, dizer que pode nos escrever programas@radiorcs.pt ou então pode nos mandar uma mensagem através do nosso número de telefone, que já é bem conhecido, 933-912-912. Caso perca algum dos nossos programas, também nos pode ver nas redes sociais através do Facebook e do Instagram e em podcast no nosso canal da RCS. Temos aqui connosco novamente Artur Machado. Olá, Artur, sejas bem-vindo.
Okay. É um prazer estar convosco uma vez mais.
Estamos aqui para mais um programa, Artur. Então, hoje o tema penso que vai ser muito quente, não é? Hoje vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. Vamos tentar compreender esta parábola que não é assim tão simples e que traz muitas vezes confusão. Eu começo, Artur, por te perguntar se a parábola do rico e do Lázaro que encontramos no Evangelho de Lucas descreve o céu e o inferno por onde as almas, ou para onde as almas vão quando morrem.
A parábola do rico e do Lázaro, que nós encontramos em Lucas 16, dos versículos 10 ao 31, é realmente um dos textos bíblicos mais usados para defender a imortalidade da alma e a recompensa ou a punição imediata após a morte daquilo que se fez em vida. Poderemos dizer que é uma parábola única, por várias razões. Primeira razão, porque é a única vez que Jesus fala do que acontece após a morte. Jesus falou sobre a ressurreição, mas nunca falou do que acontece após a morte. E é também a única vez que Jesus coloca o nome numa pessoa, numa parábola, na ocorrência Lázaro. A parábola retrata, portanto, a vida de duas pessoas muito diferentes. Temos um rico, que não tem nome, e deveria ter, que é um rico e, portanto, uma pessoa importante deveria ter. E temos um pobre que tem o nome de Lázaro, que é a forma grega do hebraico Eliázar, que significa Deus te ajude. E percebemos que este nome é uma ironia. Ou seja, a pessoa é pobre, Deus te ajude, e no final ela vive das esmolas e do que os outros lhe podem dar, enquanto que o rico vive na abundância e passa a vida em banquetes. Lucas diz que ele vivia regalada e esplendidamente. A palavra grega eufraino, que é traduzida como regalada, é utilizada na literatura clássica para, como alegria que é fruto da participação de eventos como um banquete. Portanto, ele passava a vida daquela maneira.
Festa.
Era na festa. Vivia para fazer a festa. E Lázaro, portanto, ficava à porta deste rico, ansiando por comer as migalhas que caíam da mesa dele. O termo migalhas não faz referência àqueles bocadinhos de pão ou de comida que às vezes nos caem da mesa. Pode fazer referência aos pedaços de pão que eram utilizados para limpar as mãos. Recordamos que naquela altura não havia talheres como nós hoje temos. Portanto, as pessoas comiam com a mão e utilizavam o pão para limpar as mãos.
Como guardanapo.
Como guardanapo. Ou para limpar os pratos e depois lançavam fora, normalmente eram os cães que comiam aqueles restos. E, portanto, Lucas salienta que os cães vinham lamber as feridas do Lázaro. Um comentário que poderia significar uma de duas coisas. Ou seja, que os únicos que se compadeciam de Lázaro eram os cães. E, em segundo lugar, que o pobre Lázaro estava na rua esquecido de todos e que, ainda por cima, os cães vadios, que eram tidos por animais imundos, não paravam de o contaminar, porque cada vez que uma pessoa tem contacto com um animal imundo, fica contaminado. Portanto, os cães não paravam de o contaminar com os seus focinhos. E esta é a primeira parte da parábola. Uhum. Portanto, uma vida, de um lado uma vida regalada, do outro lado uma vida desgraçada. Até que vem a morte, não é? Ambos os protagonistas morrem na história que Jesus conta. Lázaro vai para o seio de Abraão, enquanto que o rico vai para o inferno. E ali o rico vê Abraão e Lázaro e clama a Abraão para que enviasse o pobre Lázaro molhar o dedo, refrescar-lhe a língua, porque ele estava atormentado, parece que numa chama. Ora, vamos parar por aqui o relato e vamos procurar perceber alguns destes elementos desta história contada por Jesus.
Que elementos então são esses que o relato nos traz, que nos ajudam a compreender melhor então esta parábola, não é?
Claro. Em primeiro lugar, é uma parábola, como acabámos de dizer. É uma parábola, portanto, pode ser uma história verídica, pode não ser uma história verídica, mas temos que perceber que Jesus não está aqui a relatar um acontecimento real que tenha ocorrido após a morte do rico e do Lázaro. É uma parábola como outras tantas que Jesus contou. Como nós veremos daqui a pouco, poderia até tratar-se de uma história conhecida dos judeus palestinos, mas que Jesus modificou. E, portanto, através das parábolas, Jesus quis chamar a atenção para algumas verdades que ele queria evidenciar. No caso desta parábola, a grande verdade para a qual Jesus queria chamar a atenção é o final da parábola. E é preciso ler o final da parábola para perceber qual era o objetivo de Jesus ao contar esta história. Também temos que compreender que as parábolas não são doutrinas, são histórias. Seria tão absurdo perceber que aqui Jesus está a ensinar aquilo que acontece após a morte, como absurdo seria pensar que na parábola da pérola e do tesouro, Jesus nos chama a todos a nos tornarmos negociantes de ouro, ou que na parábola do administrador injusto, Jesus fizesse a apologia da mentira e do engano. Portanto, seria impensável essas coisas. Uma parábola é uma simples história. Em segundo lugar, notamos que não há nesta parábola qualquer referência a uma alma ou a um espírito que tenham sobrevivido à morte. Segundo a descrição da parábola, o rico tinha olhos, tinha língua, é feita a menção da mão de Lázaro para que ele molhasse o dedo e desse a provar algumas gotas, portanto, de água ao rico, e logo estamos a pensar num estado corporal, que é contrário ao conceito de uma alma imortal que sobrevivia à morte, portanto, na concepção filosófica grega. Em terceiro lugar, devemos ter em consideração que, noutras partes do Evangelho, Jesus se referiu à morte como um sono, e como um sono do qual ele desperta as pessoas. E que esse despertar, à qual a Bíblia chama ressurreição, a Bíblia diz que esse despertar só teria lugar, além dos milagres que Jesus fez, evidentemente, nos Evangelhos, e que os apóstolos fizeram também, e que estão relatados no livro de Atos, em que ressuscitaram algumas pessoas, mas que elas ressuscitaram, né, de novo, pontualmente, ressuscitaram de novo para morrer. Jesus ensinou que haveria uma grande ressurreição, a primeira ressurreição, que ocorreria na sua vinda, da qual não haveria mais morte. E, portanto, se Jesus quisesse com isto dizer que as pessoas vão para o céu, estaria em contradição com o seu ensino sobre a morte. Em quarto lugar, notamos nesta parábola que o paraíso e o inferno estão muito perto. Ou seja, afinal, não estão assim tão distantes. Estão tão perto que é possível a comunicação,
um diálogo,
não é? Um diálogo e até mesmo uma ação. Portanto, se o Lázaro poderia ir com o dedo tocar na boca do rico, afinal, o inferno é ali ao lado, ou seria ali ao lado...
É a porta ao lado.
Do paraíso. Exatamente, seria mais ou menos a porta ao lado. Em quinto lugar, a parábola, se ela fosse tida como retratando algo de real, estaria também em contradição com o próprio ensino de Jesus acerca da recompensa final. Porque Jesus afirmou que tanto justos quanto injustos receberiam a recompensa final apenas na sua segunda vinda.
Claro.
Não antes. Em sexto lugar, a Bíblia afirma que todos os mortos jazem inconscientes na sepultura até ao dia da ressurreição. Portanto, se tivéssemos que levar esta parábola à letra, estaria em contradição com todos estes aspectos da Bíblia.
Artur, já agora, ao falares, lembrei-me, repara que, por exemplo, esta questão do seio de Abraão, diz que é seio de Abraão, não diz que é céu, não é? Então há aí uma diferença. E talvez pensar, então e aqueles que morreram antes de Abraão, para onde é que foram?
Claro, claro. Aliás, essa referência ao seio de Abraão é uma expressão que aparecia nos escritos judaicos intertestamentários, como, por exemplo, o quarto livro de Macabeus, que no capítulo 13 e no versículo 7 se afirma que os justos que morrem pela sua fé são recebidos por Abraão, Isaac e Jacó no paraíso. E também no Talmud, e isto os nossos ouvintes podem aceder, basta googlar, nós hoje em dia utilizamos muito o Google, e muito bem, basta googlar Talmud, Tratado Kiddushim 72b, e vão ver aí a história de um Adá Bar Rahaba, um rabi do século III, que é mencionado como estando no seio de Abraão. Da mesma forma, num outro comentário judaico, Gênesis Rabá, no capítulo 48, o Rabi Levi afirma que no mundo futuro Abraão senta-se à porta da Giena, portanto, à porta do inferno, não permitindo que aquele que tem o selo da aliança, ou seja, a circuncisão, ali entre. E, portanto, o seio de Abraão era tido no tempo de Jesus como paraíso.
Uhum.
E Jesus menciona-o, realmente menciona-o, embora não acredite nisso. Também fazia parte da cultura e da mentalidade do povo judeu a noção de retribuição no mundo futuro, em particular esta inversão de situações entre ricos e pobres.
Uhum.
Citando mais uma vez um comentário do livro do Êxodo, Êxodo Rabá 31.5, esse texto fala da inversão que ocorrerá entre ricos e pobres no mundo vindouro. Ou seja, enquanto que neste mundo os ímpios podem ser ricos e prósperos e os justos pobres, no mundo vindouro, dizia esse texto, Deus abrirá os tesouros do paraíso para os justos, enquanto os ricos que exploraram os homens justos comerão a sua própria carne. Também um outro livro intertestamentário, um outro livro apócrifo, o primeiro livro de Enoque, menciona que os ricos pecadores que não foram punidos em vida experimentaram o mal, a tribulação, as trevas e as chamas ardentes no Sheol. Portanto, isto fazia parte da tradição oral judaica. E Jesus conhecia esta tradição oral, tal como qualquer judeu a conhecia. E embora no tempo de Jesus se acreditasse que as pessoas ricas eram abençoadas por Deus, portanto, em vida eram abençoadas por Deus, também havia estas nuances na cultura judaica. Ou seja, aquele que tinha sido abençoado por Deus e que não tinha sabido repartir com o próximo essas bênçãos, essa bênção transformar-se-ia em maldição. E, portanto, na vida vindoura, no futuro vindouro, haveria essa mudança, essa reversão de situações. E Joaquim Jeremias, um especialista do Novo Testamento, que escreveu muito sobre o Novo Testamento, ele escreveu um livro que são as parábolas de Jesus, afirma que já existia, portanto, no Egito, uma história que tratava da inversão de situações na vida futura. Era o conto da viagem ao Império dos Mortos, portanto, o Egito acreditava na imortalidade da alma, e tinha este conto da viagem ao Império dos Mortos, de Si Osíris, que era o filho de Satmacamuas. E a história terminava com esta palavra. Com estas palavras. Quem é bom nesta terra, serão bons para ele no além. Quem é mau nesta terra, serão maus para ele em baixo. E a história contava o filho, então, o filho de um faraó, escandalizou-se ao ver que um rico malvado era enterrado num túmulo magnífico, rodeado de valiosos objetos, e que um pobre santo, ao morrer, era envolto na sua própria esteira e atirado para o rio Nilo. E perante a observação deste filho do faraó, o filho de Osíris ofereceu-se para lhe mostrar o que é que acontecia no além. E então vai fazer essa viagem ao mundo dos mortos, onde ele vai ver um homem feliz, vestido de linho fino, sentado no seio de Osíris, que era o pobre. O pobre que fora atirado ao rio Nilo foi para o seio de Osíris. Enquanto que o rico, que tinha sido sepultado no túmulo magnífico, estava do outro lado do rio a tentar esticar a língua para chegar à água, mas não conseguia. Ora, estão a ver os paralelos da história. Os judeus de Alexandria levaram este conto para a Palestina e na Palestina este conto tornou-se na história do pobre escriba e do rico publicano Bar Madjan. E a história era a seguinte. Morreu um rico publicano e toda a cidade deixou de trabalhar porque queriam acompanhar o rico à última morada. Não se esqueçam que ele era publicano. E, portanto, um publicano, em princípio, seria odiado de todos os judeus. Mas ele era rico, se calhar influente e feriado local. Toda a gente foi acompanhar este rico injusto à sua morada. E o rico foi sepultado numa sepultura magnífica. Ao mesmo tempo em que morre o rico, morre um escriba fervoroso. Mas ninguém soube do seu enterro. E alguns perguntavam-se como é que Deus pôde ser tão injusto ao ponto de permitir isso. É que Bar Madjan, longe de levar uma vida santa, acabara de fazer uma boa ação antes de ser surpreendido pela morte. E, portanto, diziam eles, todas as más ações que ele praticaram tinham sido anuladas por aquela boa ação. E que boa ação era essa? O Bar Madjan tinha organizado uma grande festa para os conselheiros da cidade. Estes não tinham vindo. Então, o que é que ele fez? Mandou chamar todos os pobres. E os pobres vieram ao seu banquete. E com esta boa ação, ele teria, portanto, tido acesso ao além. No entanto, um colega do pobre escriba teve um sonho, onde lhe foi mostrado qual era o destino dos dois homens. do publicano, rico, o Bar-Majan, tinha praticado essa boa ação, e o do pobre escriba, fervoroso, que coitadinho morreu incógnito. E esse amigo do escriba dizia que tinha visto o colega num jardim de beleza paradisíaca atravessada por várias fontes de água. E que viu também um Bar-Majan, o tal publicano, que na margem do rio procurava chegar à água sem o conseguir. Portanto, temos aqui duas histórias. Uma no Egito, outra que é trazida pelos judeus de Alexandria, pela comunidade da diáspora que vivia no Egito, para a Palestina, e que muda o nome dos intervenientes. Mas se tiveram com atenção às duas histórias, elas têm pontos em comum. Se as compararem com a parábola que Jesus contou, é a mesma história.
Elas misturam-se.
Exatamente.
Né? Já agora, então, o que é que nós podemos, com esta parábola, compreender? O que é que Jesus realmente quis ensinar?
Agora já sabemos o que é que ele não quis ensinar. Não é? Agora já sabemos que ele não transmitiu um ensino suposto sobre a vida após a morte, nem um ensino sobre a retribuição imediata após a morte. E este especialista, Joaquim Jeremias, que no seu livro Parábolas de Jesus nos deu a origem desta história, diz, a um determinado momento, no seu livro, na página 247, Jesus não pretende aqui tomar posição sobre o problema dos ricos e dos pobres, nem tampouco dar um ensino sobre a vida após a morte, mas a parábola existe para avisar da catástrofe iminente que se pode abater sobre os homens que se assemelham aos irmãos deste rico. E, portanto, se nós formos ao fim da parábola, em que o rico alarmado diz a Abrão, olha, então envia lá este pobrezinho aos meus irmãos, também vivem como eu. Vivem ignorando os outros que estão à volta. E esses últimos versículos da parábola são muito interessantes, porque Abrão retorna a este rico, portanto responde a este rico dizendo, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abrão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abrão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. E, portanto, o que Jesus ensina é o seguinte, se vocês em vida não estiverem atentos a Moisés e os profetas, ou seja, à Bíblia,
ao que está escrito,
no momento em que vocês morrerem, terão selado o vosso destino. E no futuro, essa será a recompensa que vocês terão. E, portanto, os aspectos que esta parábola salienta são, em primeiro lugar, não podemos ignorar os que estão à nossa volta. Foi o erro deste rico. Ele ignorou completamente a existência de Lázaro. Só vivia para si e para as suas festas. E viver egoisticamente, portanto, é condenar o seu futuro. Isso parece-nos bastante evidente na parábola, porque o rico não tem nome e o pobre tem. Ora, o rico devia ter nome, porque é rico e influente. Mas ao privar o rico de um nome, Jesus privou também de uma história e de um futuro. E a parábola ensina-nos outra coisa. O drama é que o rico não está só. Tem irmãos que vivem da mesma maneira. E esta é uma interpelação importante para aqueles que vivem para si, que vivem para se divertirem, que vivem para fazer a festa, sem se aperceberem poderiam ajudar os que estão à sua volta. O segundo aspecto que esta parábola pretende salientar é justamente, como eu mencionei há pouco, que o nosso futuro eterno se decide aqui. Não há segunda oportunidade após a morte. Porque nós temos uma vida, haverá realmente uma morte. E haverá realmente uma ressurreição. Mas a Bíblia diz-nos que o melhor é termos parte na primeira ressurreição. Porque haverá duas ressurreições. E quem tiver parte na segunda ressurreição será apenas para morrer definitivamente. Terceiro aspecto que a parábola ensina é que nós temos tudo o que precisamos para agir de forma ética e para fazer a vontade de Deus. Temos as instruções de Deus reveladas na Bíblia, que é a sua palavra. E na parábola, Jesus recusa que Lázaro ressuscite para ir avisar os irmãos do rico. Sem dúvida porque Jesus talvez tenha feito esta mesma experiência. Nem mesmo os milagres mais poderosos podem despertar as consciências mais endurecidas. E Jesus fez tantos milagres, e afinal de contas muitas pessoas à sua volta não acreditaram nos milagres, apesar dos milagres que ele fez. E não nos esquecemos que Jesus durante o seu ministério, por exemplo, realizou 3 ressurreições. Daí que Jesus recomende, tem Moisés e os profetas. Ouçamos. Roberto Badenas, que escreveu uma vez um livro também sobre as parábolas, tem uma expressão com a qual eu gostaria de concluir o nosso programa. Uhum. Ele diz assim: como aquele rico e consciente, nós também vivemos como privilegiados, rodeados de inumeráveis Lázaros. Com eles à nossa porta e com a revelação divina ao nosso alcance, temos tudo o que necessitamos para decidir o sentido da nossa existência nesta vida e na outra. Mas o Mestre diz-nos: se queres garantir o além, tens de o fazer cá deste lado. Do outro lado da tua porta está Lázaro, e com ele a oportunidade de decidir onde situas o teu destino. No reino eterno da comunhão sem fronteiras, ou no mini feudo provisório do teu egoísmo que fabricas para ti mesmo nesta terra. Portanto, este é o ensino desta parábola. Não é um ensino sobre a vida no além. É um ensino sobre a vida agora.
Uhum.
E a maneira como nós vivemos eticamente ou não uns com os outros.
Sem dúvida. É um alerta para cada um de nós. Obrigado, Arthur, por esta explicação. Acredito que muitos ouvintes talvez tenham-se apercebido pela primeira vez que esta parábola não tem a ver tanto com o inferno, mas tem outras lições que Jesus quis ensinar. Se gostou, não hesite em nos mandar também as suas dúvidas e podemos aqui, com Arthur Machado, responder a todas essas questões. Volto a repetir, pode-nos escrever para programas@radiorcs.pt ou então pelo número de telefone 933-912-912. Não esquecer também que pode ouvir este programa em podcast, que ficará com certeza para recordar sempre que quiser. Vou-me despedir então de si, desejo-lhe uma feliz semana, que Deus o abençoe a si e à sua família e até ao próximo programa.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.